Nós estamos de volta aqui no nosso bate-papo aqui com a deputada federal Ana Paula Junqueiro, Marcelo Cunha, a Cida do sindicato. Tem coisas que nós conversamos no intervalo que vocês jamais saberão, tá? Porque a gente... O intervalo que é o bom aqui, eu falo, todo mundo que vem aqui, a gente conversa uns negócios no intervalo muito legal, que agora a gente não pode falar ao vivo, mas... A gente é meio psicólogo da vida, psiquiatra, médico também, professor, conselheiro. Tem áudio do Mike de Carvalhos?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, senhora parlamentar. Bom dia, Marcelo. Ricardo, a minha pergunta é no tocante, no que diz respeito ao acordo que está para sair entre Mercosul e União Europeia. E a grande preocupação que eu tenho é... O nosso derivado aqui, que é o queijo, que lá nós sabemos que tem um queijo suíço, italiano, que é muito famoso, e já que é um acordo bilateral, o que que acontece? Vai entrar pro tudo. De lá para cá, e vamos exportar também. E queria saber o que que a senhora parlamentar acha desse acordo, e o Marcelo também dá a sua opinião, se isso vai ser benéfico ou maléfico aqui para o nosso setor aqui de leite e no que diz respeito a queijos. Obrigado.
Ó, eu falei no início que o nosso ouvinte está refinado nas perguntas. Você imagina que o pessoal do leite vai fazer uma pergunta de Mercosul União Europeia, né, deputado?
Exatamente. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu estou também na comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que também tem muito a ver com agro, exatamente pelas exportações, importações e pelos acordos que estão sendo feitos. E o que a gente tem que ver é os termos desse acordo, né? E ele ainda não chegou para nós. Mas a hora que chegar, a gente vai dar uma posição. Mas Sim. Eu vejo assim, eu não vejo com muito ruim, não. Porque o queijo nosso, que é produzido, queijo fino, que vai para fora, o queijo artesanal, vai depender de cada um de nós. Da qualidade que a gente vai fazer esse queijo, da qualidade que nós vamos vender e da qualidade que nós vamos apresentar. Nós temos queijos aqui que saiu daqui de Cruzília, daqui da região, vai para a França, da Lagoa, ganha prêmios, né? Isso é muito importante, então a gente tem que ver a nossa qualidade e vai depender de cada produtor e de cada pessoa, de cada manejo, né? Dentro do pequeno laticínio, do artesanatinho ali, de fazer. Você tem aquela menina, eu não sei se vocês conhecem, eu esqueci o nome dela, que é Nós da Canastro, o Instagram dela, que é muito interessante, eu sigo ela no Instagram. E é uma menina que está indo, assim, empreendedora, uma jovem de 15 anos, empreendedora, que está indo e vai chegar lá. Então, vai depender de cada um de nós isso aí. Eu não vejo com más olhos, não.
É talvez uma oportunidade de abrir mercado,
exatamente,
né?
Exatamente, uma grande oportunidade.
O que se vende? A gente vende produtos de qualidade. Se o meu produto tem qualidade e ele é aceitável lá fora, poxa, até o canal está aberto.
Exatamente.
Né? E é bacana dizer isso, né, Ana? Assim, eu sei de uma história... Há 2 anos atrás, antes do Covid, né? Uhum. Que o Brasil foi para a França num evento lá de concurso de queijo. Pô, levamos quase todos. Inclusive, a Lagoa levou bastante. Qual é o problema? A questão da sanidade. Esse foi o grande problema. Assim, vou fazer contar um segredo, né? Queijo foi escondido como se fosse droga dentro das malas. Sério. Porque assim, o queijo artesanal não pode ir para um outro país, porque a legislação não permite. Chegamos lá, ganhamos. Então, assim, eu acho que é um canal bacana, sim.
Exatamente.
Não tenho dúvida disso.
Que aí entra toda uma legislação, revisão, aí, perfeito, entendeu? Aí você cumprindo aquilo ali, você vai poder exportar seu queijo para onde você quiser.
Inclusive, teve recentemente um queijo que foi parar lá no Palácio de Buckingham, né? Foi de Andrelândia, se eu não me engano. Ou Alagoa, Andrelândia, né? Eu acho que o Paulo Sérgio deve estar nos ouvindo, ele vai saber, se eu não me engano, foi da Fazenda Generosa de Andrelândia ou de Alagoa.
Que
Paulo,
chique.
Foi parar no palácio, serviram na posse do rei Charles III, quer dizer...
Não é pouca coisa.
É uma grande...
Nós temos poder, né? Acho que isso é importante, sabe? Precisamos de nos organizar.
Exatamente.
Precisamos de nos organizar.
Foi Andrelândia, confirmado. Organizar. Foi de Andrelândia. Foi parar na cerimônia de posse do rei Charles. E foi de Andrelândia pra lá. Então, quer dizer, É interessante, Fazenda Generosa. Obrigado, Paulo, obrigado pela participação.
E é interessante dizer, Ricardo, e a Ana Paula sabe disso, o produtor de leite, todo produtor, né? Uhum. Mas ele é totalmente empreendedor. Ele precisa realmente de dar suporte, política. Exatamente. E assistência técnica, sabe? É que eu...
E assim, eu costumo brincar que o produtor de leite não tem a noção da importância e da força que ele tem na cadeia produtiva. Uhum. Entendeu? O leite também é agro e a gente não sente agro, se sente diminuído com leite. Eu não me sinto de jeito nenhum. Eu tenho uma honra enorme de ser produtora de leite. Sou filha, sou neta, trineta de
sua família
de
toda dentro do curral.
A família inteira tá no curral, tá todo mundo. Hoje eu tava lá, 6 horas da manhã, com frio danado, mas tava. Entendeu? Então, assim, isso me dá muito orgulho. O que que nós, produtores de leite, precisamos? Nos organizarmos através dos sindicatos, de associações, de cooperativas.
Se unir, né?
Aí a nossa força vai ser muito maior. Eu, quando eu comecei na frente, que eu comecei a colher as assinaturas, porque você, para fazer uma frente, você tem que colher 371 assinaturas de outros parlamentares
para criar essa frente de trabalho.
Frente. Uhum. E eu tive antes na CNA, conversando com o Dr. João Martins, e ele me disse: minha filha, eu sempre tive muita vontade de fazer muito pelo leite. Tanto é que eu fui produtor de leite e deixei a produção. Porque a gente não consegue organizar. Será que você vai conseguir organizar a cadeia produtiva? Falei: Dr. João, eu adoro um desafio, entendeu? E adoro trabalhar.
Uhum.
Eu falei: Dr. João, eu vou tentar. E saí de lá pensando naquilo, como é que eu ia fazer isso? Como é que eu ia chegar no produtor que mora lá no Rio Grande do Sul, ou lá na Bahia também, que está formando grandes bacias já, leiteiras, né? Eu falei: como é que eu vou chegar nessas pessoas? Aí a minha sobrinha aqui, filha do neto, a Vitória, ela fez para mim um questionário, e eu comecei a mandar esse questionário em grupo de WhatsApp. Nós já estamos com os 3 grupos, cada um assim, um já tem 1.045,
olha só.
O outro já está com 845 produtores, não são produtores repetidos, entendeu? Então eles respondem a pergunta das necessidades. Para que é isso, Ricardo? Para que a frente saiba a real necessidade do produtor. Aqui na minha região eu conheço a minha realidade, mas eu não conheço a realidade do Sul, não conheço a realidade da Bahia.
Uhum.
Então isso é importante para nós, que a gente conheça a realidade do país inteiro para a gente poder estar trabalhando por ele e para ele, entendeu? Então isso é muito importante.
Eu quero mandar um alô aqui da Eliana Russo de Andrelândia, que está na sintonia, e eu não quero perder a oportunidade de perguntar também, deputada, a gente só saindo um pouquinho do assunto do leite, seu primeiro mandato como deputada federal, né? Começou em janeiro. Queria que a senhora fizesse um resumo do como é que está sendo, né? Porque assim, nós estamos aqui no sul de Minas, no interior, na cidade de Minduri, estamos recebendo uma deputada federal. Aí a gente vê aquela nossa capital tão distante de tudo.
É verdade.
Concentração dos poderes e tudo mais. Como é que está sendo essa experiência e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora?
Olha, eu, como eu te disse daquela vez, eu tenho a experiência que meu marido já foi deputado federal.
Uhum.
Né? Então a gente trabalhava junto o tempo todo e depois foi ser prefeito de Uberlândia.
Uhum.
Então eu já conheço um pouco do legislativo e um pouco do poder executivo. Então isso é muito importante, porque você acaba no trabalho hoje casando as duas coisas. Você sabe o que, que o executivo pode, o que, que ele não pode, até onde ele dá conta, até onde ele não dá conta, né? E eu fui imbuída de uma responsabilidade muito grande. Eu gosto muito de trabalhar e adoro desafio. E Brasília é um grande desafio.
Uhum.
Entendeu? Você lidar ali com 513 parlamentares, cada um pensando de uma forma diferente. É muito difícil, mas é muito bom. Então, já comecei de cara, fui eleita vice-presidente, primeira vice-presidente da Comissão de Agricultura, por unanimidade, entre todos os partidos, porque a comissão ela é formada por todos os partidos, diferentes partidos. Não é só por um partido, não é só pelo meu partido.
Uhum.
Né? Lá tem PT, tem PCdoB, tem PL, tem PSDB, tem PP, tem todas as siglas partidárias. Lá eu criei, tive o apoio de toda a comissão também para criar a subcomissão e consegui de cara, rapidamente, coisa que raríssimas vezes se consegue, fazer, abrir e criar a frente parlamentar em apoio ao produtor de leite. Então sou uma pessoa que eu circulo, eu converso com todo mundo, porque o respeito ele é fundamental. Né? A partir do momento que a gente respeita as pessoas, que você respeita a conversa com as pessoas, que você sabe conversar com elas, sem agredir, sem entrar em assunto de ideologia partidária, isso é muito importante, né? Que é o que está faltando. E por isso eu tenho assim, um relacionamento extremamente bom com a esquerda e com a direita. Por quê? Porque eu defendo uma causa. Então eu tenho que ter relacionamento bom com os dois, porque tem produtor de leite que é de direita, de extrema direita, de esquerda e de extrema esquerda.
Agora uma pergunta dentro disso daí. Aquilo que a gente vê, aquelas brigaiadas, aquela coisa... Isso é tudo uma coisa que a mídia acaba ampliando, as redes sociais... Ou o caldeirão é quente mesmo, aquele congresso?
Tem hora que o caldeirão é quente, sim.
É.
Mas tem hora que as pessoas querem muito mitar em rede social, porque
sei,
faz sucesso.
Sei, sei.
Entendeu?
Às vezes nem é tudo aquilo, né?
É, nem é tudo aquilo. Mas aí elas gostam um pouquinho de mitar, de... Sabe, fui lá, fiz isso, bombei em rede social, tive não sei quantas curtidas. E eu acho que não é por aí. Eu sou uma pessoa que gosta de um desafio. Gosto de trabalhar, fui eleita para isso. Então eu tô na Comissão de Agricultura, tô na Comissão de Relações Exteriores, tô na Comissão da Mulher, que é extremamente importante também. Tô na Comissão de Violência Obstétrica contra a Mulher.
Olha só.
Uma coisa que eu nunca, a gente não vê o problema se ele não tá perto da gente, né? Eu nunca soube, tô te confessando, que existisse isso.
É, aquele caso do México do Rio de Janeiro, né?
Exatamente, você vê uma coisa
absurdo,
que...
né?
É, não justifica uma mulher grávida, mora linda pra ela, tem uma violência contra ela. Então é algo anormal. Então eu tô nessa comissão, sabe? Tô trabalhando pra caramba. Tem hora que corro daqui, corro dali, vou de cá, vou de lá. Audiências, né, com os ministros, tem sido muito bem recebida, sabe, pelos ministros. Por quê? Porque existe o respeito. A partir do momento que você respeita quem tá com você.
Sim, sim.
O teu relacionamento é outro, sabe? E assim, respeito todos os parlamentares, todos são iguais a mim. Então a gente conversa de igual para igual, com muito respeito um com o outro. Então eu não sou de entrar naquelas coisas. Se alguém esperar me ver, internet batendo, gritando,
defendendo o lado A, lado B, né?
Mas o meu trabalho está sendo realizado, está sendo conversado. Eu estou ali conversando, trabalhando e procurando solução para as causas que eu defendo.
Tá certo. Obrigado pela resposta.
Estou na Comissão de Turismo também,
Comissão
viu?
Comissão de Turismo, olha
pois
só.
Pois é, e ontem, inclusive, na reunião, a gente já conversou sobre fazer a rota do queijo.
Olha,
aqui, uma coisa bem legal. Eu já estou pensando nisso, trabalhando nisso também.
Show. Tem um áudio que chegou aqui, né? Vamos colocar.
Bom dia, Marcelo. Tá bom? Ó, você tá ficando importante mesmo. Tá parecendo até um deputado federal aí junto com essa moça. Deixa eu te falar, eu tô aqui com a Rosane aqui tomando um café aqui embaixo. Então eu nunca vi falar que laticínio desse assistência técnica para nós, a não ser baixar preço de leite. Então questiona isso lá pra gente. Igualzinho os 5% que o Arnaldo falou aí, eu nunca vi falar que o governo repassar 5% para laticínio algum. Agora, o que o Arnaldo falou é realmente uma coisa certa. Repassa direto para nós, ué. Nós estamos aqui penando aqui, ué.
Preço abaixando,
todo dia laticínio abaixa preço. Você sabe como é que é a política do leite, né? A política dos laticínios. Mas então, você questiona isso tudo para nós lá. Boa sorte para você. Felicidade.
Meu amigo querido, gosto demais, o professor Ricardo e a professora Rosana, Ricardo Meirelles, inclusive hoje está como presidente do sindicato de São Vicente.
Olha, que prazer, Ricardo. Minha avó também era Meirelles.
Olha, quem sabe, né?
Pois
um primo aí.
Aqui da região, né? Então São Vicente, pode ser. Meirelles, Junqueira, tudo.
Ô, Ricardo, acho que já respondemos sobre isso, né? Que esse 5% é da isenção do PIS/COFINS.
Isso.
E a deputada vai ver o que está acontecendo com esse dinheiro.
Isso.
Né?
Nós fizemos uma reunião com o MAPA, com o setor que cuida desse assunto, exatamente para saber onde é que está sendo investido, como está sendo investido, né? Porque, e se isso de fato está chegando no produtor. Porque nas caminhadas que a gente tem feito, isso não está chegando. Então, agora em Brasília, aí eu vou fazer um pedido de informação oficial para saber aonde esse dinheiro está indo, qual laticínio, qual cooperativa, qual indústria que está recebendo esse benefício do governo, não está repassando ao produtor. E de que forma que está sendo repassado? Os que estão repassando.
Sim.
Porque só dessa forma a gente vai saber. E ele vai ser repassado ao produtor da seguinte forma: assistência técnica, curso de gestão de propriedade,
sanidade
melhoramento genético, sanidade animal, pastagem,
produção de volumoso.
É dessa forma que eles têm que repassar. É um guarda-chuva.
Sim.
Chama Mais Leite Saudável. Entendeu? É dessa forma que eles têm que ajudar o pequeno produtor. Esse programa ele foi lançado pela ministra Tereza Cristina, na gestão dela, e funciona desde o governo passado.
É. Inclusive, esse leite saudável, ô Ricardo, você foi uma das primeiras vítimas, né? Esse projeto já existiu aqui, só que via MAPA, não via laticínios. Então, o MAPA tinha um recurso. Então, quando eu vim para Minduri, vim trabalhar nesse projeto, leite saudável. Só que não era via laticínios. Depois que criou essa modalidade de isentar o laticínio desse imposto, mas em contrapartida ele tem que dar essa assistência técnica. Né? Então, esse dinheiro, assim, na verdade, é um projeto que ele não pode ser creditado no preço do leite. Então, existe uma lei para isso, sabe, professor? Então, a gente não consegue fazer. Outra coisa que a gente tem que salientar, e eu acho que o produtor tem que saber disso e cobrar do seu laticínio, que acho que isso é muito importante, a gente discutiu isso sobre ontem. Existe um incentivo do governo de 2,5%.
Isso.
O que os laticínios fazem? Vou te pagar 2,80 o litro de leite. Só que esses 2,5 que o governo dá de incentivo já está embutido nesse preço que ele te passou. Isso está errado. O que o Cristina tem que dizer para você? Vou te pagar 2,75 mais os 2,5 que o governo vai dar. Então, assim, muitas vezes o Cristina se dá um de bonzinho usando o dinheiro que o governo repassa.
A gente precisa fazer nosso último intervalo e depois do intervalo, as nossas considerações finais. É que o tempo está acabando. São 10h43, a gente volta já.